Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar um novo Biotox. O foco do nosso papo hoje é um pouquinho de tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração. Eu queria deixar para vocês aqui a lembrança de acompanhar o time da Bio nas redes, tá? Então, o site www.biodoqueixo.com.br, assim como o nosso Instagram, Twitter e, eventualmente, Facebook. Bom, para esse Biotox, a gente tem o apoio da AstraZeneca e o mais importante, na verdade, são as pessoas que estão aqui ao meu lado para bater um papo nos próximos minutos sobre o tratamento desses pacientes. Eu tenho comigo hoje a doutora Milena Tarik. A doutora Milena Tarik, na verdade, é uma grande amiga, pessoa que eu admiro muito, oncologista clínica no Hospital AC Camargo, Cancer Center em São Paulo, e um grande amigo e goleiro titular da Seleção Brasileira de Oncologia Clínica, já com duas Copas do Mundo na ESMA e na ASCO, vice-campeão na ASCO desse ano, Dr. Sandro Cavaleiro, que é oncologista clínico em Belém, no Hospital Adventista e também no CTO. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui batendo esse papo, com a gente. E eu já vou de bate-pronto, tá? A gente sabe que o tratamento do câncer de próstata vem evoluindo de maneira fantástica nos últimos anos, né? Na verdade, décadas, a gente pode dizer assim, pegando várias plenárias, assim por diante, nos últimos anos e décadas, nos congressos mais importantes. E o que a gente tinha antes no cenário resistente à castração foi caindo um pouco mais em desuso, foi indo para o cenário mais precoce, e agora nos últimos tempos a gente voltou a falar um pouquinho sobre esse cenário resistente à castração e também sobre biomarcadores, né? Principalmente com o conhecimento aí, principalmente das vias do gene reparo do DNA, né? Principalmente BRCA1, BRCA2, mas seus outros genes também da recombinação homóloga. No estudo PROFOUND, que tinha mostrado aquele benefício do uso do olaparib em pacientes em segunda ou terceira linha, né? Pelo menos falhando o novo agente hormonal. Mas o que a gente tem visto agora é um uso até um pouco mais precoce e às vezes a gente despersonalizando a medicina de precisão, né? Então, é exatamente nesse cenário que eu queria conversar com vocês e eu queria até começar perguntando para a Milena para fazer um overview um pouquinho sobre isso, né? Como é que está ficando o tratamento aí dos pacientes em primeira linha com câncer de próstata metastático recente à castração? Obrigado por vocês estarem aqui e estar tá contigo.
A gente tem. Obrigada, Andrei, mais uma vez pela oportunidade, AstraZeneca, a toda a equipe da Bio. Eu queria comentar rapidamente de três estudos importantes, fase 3, que apareceram nos últimos anos aí, que é o Magnitude, o PROPEL e o TALAPRO-2. Então, estudos que avaliaram o uso de inibidor de PARP, de olaparib e talazoparib, com um novo agente hormonal, abiraterona e enzalutamida. Esses estudos, eles incluíram pacientes que não tinham mutação do tipo HRR de recombinação homóloga. Incluíram pacientes com e sem mutação e avaliaram, então, os desfechos, na população como um todo. Isso tudo, tem um racional por trás, que é a questão justamente da via do receptor de andrógeno induzir os genes de reparo, né? Ela acaba induzindo e quando você bloqueia essa via do receptor de andrógeno, você acaba causando um efeito Brackness, ou seja, você torna aquela sala tumoral como se ela tivesse um defeito no reparo desses genes. E aí você associando o inibidor de PARP, você consegue potencializar, né? Como se aquela célula tumoral fosse um BRCA e fazer um efeito aí, isso foi estudado em termos de sobrevida de progressão radiológica, sobrevida global e outros desfechos também que são importantes na qualidade de vida do paciente, como o tempo de progressão de PSA, como o aparecimento de efeitos esqueléticos, e a gente vê um benefício na população intention to treat. Mas quando a gente olha especificamente, né, esses estudos, na maioria dos casos, pacientes não eram mutados, e separando entre aqueles pacientes que eram HRR e não eram HRR, a gente vê que o benefício é muito mais pronunciado, principalmente na população BRCA, depois a população HRR e depois a população geral. Mas mesmo assim, ainda em se tratando de uma população não HRR, a gente tem um benefício aí de pelo menos 5 meses sobre a vida ali de progressão da associação desses tratamentos, de forma que esse estudo no Brasil, ele europeu, ele especificamente foi aprovado com uma bula, vamos dizer, mais aberta, mais indistinta em relação à população a ser mutada ou não mutada para usar a combinação, uma intensificação de tratamento em primeira linha de tratamento do câncer de próstata resistente à castração metastática.
Sandro, como é que você vê esses resultados? Porque assim, como a Ami bem colocou, a gente tem três estudos importantes, né? O PROPEL, o Magnitude e o TALAPRO. De maneira geral, são muito semelhantes, né? A maior parte dos pacientes são pacientes em primeira linha que vieram de ADT isoladamente. Em torno de 22% dos pacientes receberam docetaxel no cenário sensível, mas menos do que 5% recebeu algum novo agente hormonal, que é a prática clínica de hoje em dia, né? Além disso, há pequenas diferenças entre momentos de avaliação, no sentido, por exemplo, o estudo PROPEL fez uma análise retrospectiva dos biomarcadores, o estudo Magnitude fez de uma maneira prospectiva, inclusive com uma coorte fechada de não mutados, né, por futilidade. E o TALAPRO, na verdade, tinha essa análise prospectiva, mas acabou avaliando todo mundo, não tinha essa análise de futilidade. As drogas, basicamente, é combinação de abiraterona com olaparib no estudo PROPEL, abiraterona com niraparib no estudo Magnitude e enzalutamida com talazoparib no estudo TALAPRO. E como a Bibi colocou, o endpoint primário do estudo de sobrevida e progressão foi positivo. A gente ainda não tem dados claros de sobrevida global, mas diversos outros desfechos são positivos desse paciente. Como é que você enxerga a realidade desses dados no nosso dia a dia? Como é que a gente vai incorporar esses dados, desses estudos no dia a dia? Vamos imaginar que todas essas combinações estariam aprovadas hoje, tá? A gente tem a aprovação hoje do estudo PROPEL, mas vamos imaginar que essas drogas estão todas aprovadas e assim por diante. Como é que você vai utilizar isso na tua prática clínica? O que que vai definir para você utilizar um ou outro tratamento? Ou, eventualmente, não utilizar a combinação? Quem é o grupo que você vai, que você acredita que tem maior ou menor benefício?
Perfeito, Andrei. Primeiramente, muito obrigado pelo convite e gostaria de parabenizar essa iniciativa sua, da Bio, né? Porque isso faz toda a diferença, né? Porque, querendo ou não, é exatamente o que a gente está discutindo aqui. Os estudos estão aí publicados, cada um vai ler e cada um vai tirar uma interpretação diferente, que não vai ser a minha, vai ser verdadeira, a sua vai ser verdadeira, da minha vai ser verdadeira. São opiniões diferentes, eu não posso dizer que um está errado, outro está certo, a não ser que diga dados completamente diferentes. E eu acho que o BioTalks veio para isso, exatamente para mostrar a experiência de cada um, para mostrar o ponto de vista de cada um. Não, o estudo está lá, cada um leia. Então, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Dizer que sou assinante do BioTalks, assisto todos os episódios de ponta a ponta e estou cada vez mais fã de todos vocês. Bom, então, Andrei, como diria Charles Darwin, a ignorância traz muito mais certeza que o conhecimento, né? Então, a gente só tem certeza quando a gente é ignorante de alguma coisa, né? Então, você vai ter certeza. Se alguém neste cenário disser que com certeza tem a razão para um, para outro, para dizer que funciona e que não funciona, na verdade, está faltando estudar um pouco mais, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo, mais a gente vai tendo dúvidas. Então, os dados estão aí. Os dados. Você e a mim já fizeram um resumo perfeito, né, de que, como você disse, parece que a gente deu um passo atrás na medicina de personalização. A gente estava indo tudo bem, parecia que finalmente câncer de próstata começou a caminhar em direção a câncer de pulmão. E hoje câncer de pulmão é praticamente medicina de precisão, propriamente dito. Quando a gente acha que câncer de próstata estava caminhando, aí vem o dado que não, olha, é para todo mundo e a gente volta atrás. A gente pode discutir depois, teoricamente, se realmente vai ser para todo mundo ou não. Mas o que eu gostaria de falar é que eu acho que hoje em dia, acho que o maior sacrifício que a gente vai ter, independente de mutação ou não, é como você falou, encontrar o paciente com perfil para entrar. Se a gente já está na dúvida de eu ter o paciente no inteiro perfil do estudo, e eu já tenho dúvida se esse paciente vai se beneficiar ou não, por exemplo, um paciente sem mutação BRCA, um paciente com HRR, mas sem ser BRCA, um paciente sem nada, eu tenho dado do estudo e a gente já está na dúvida, imagina eu colocar opções que não foram ainda para estudo. Então, ou um N muito pequeno. E hoje não é a nossa prática eu ter um paciente no cenário sensível à castração e usar nenhum agente, novo agente hormonal. Então a gente vai acabar utilizando. Então é muito raro. Eu vou ser honesto com você, eu tenho muito ainda receio. A gente já escutou, a gente estava junto, escutou alguns especialistas ou algum especialista dizendo que para ele não leva em consideração se o paciente utilizou, né, qualquer uma das agentes hormonais, ele vai utilizar o esquema do Propel. Eu não vejo isso, né, com bons olhos. Se eu tiver o dado, ok. E eu sou humilde o suficiente para que, se você esfregar na minha cara um dado que seja positivo nesse cenário, eu volto atrás e começo. Mas enquanto não tiver, então assim, saindo dos critérios de inclusão do estudo, ou seja, se o paciente já usou o agente anti-hormonal, eu ficaria com muito receio de utilizar qualquer uma das combinações. Mas aí você me pergunta, e se o paciente for BRCA mutada? Cara, esse paciente BRCA mutada é, assim, é inquestionável. Esse paciente tem benefício. Esse não há uma discussão. Talvez a discussão é, paciente BRCA mutado, ele foi oferecer um tratamento, um agente anti-hormonal no cenário sensível à castração, e agora ele progrediu. Eu faço associado à abiraterona, né? Ou não, eu faço olaparib sozinho, que já tem um benefício gigante, né? Como a gente viu no estudo Profound. Neste cenário específico, mutado, frente a tudo que a Vi já falou, da justificativa de um tentar potencializar a ação do outro, talvez eu usasse a associação. Mas no não mutado, eu estou ainda muito assim. Eu não diria, a gente tem que discutir com o paciente, porque o dado está aí, está publicado. Ele vai descobrir, ele vai passar em segunda opinião com alguns colegas não tão qualificados, como o doutor Andrei, doutora Milena, e aí, como não ofereceram, tá aprovado, não sei o quê. Eu acho que vale a discussão, mas eu tô reticente a oferecer, não. Tanto que a FDA, né, teve aprovação apenas para os mutados.
E como é que você enxerga isso? O Sano falou que, eventualmente, no mutado, ele está bem seguro. Vamos tentar dividir em dois cenários aqui, eu entendo e eu concordo. Nossa prática clínica, a maior parte das vezes, o paciente ele já usou realmente um novo agente hormonal pré, né? É difícil o paciente que ou não usou nada, né? Ou usou só o docetaxel atrás e vem. Mas vamos dizer que você tem uma sobra no charter antigo, ou por algum motivo o paciente não fez ADT, seja qual for, não fez combinação, seja qual for o motivo. Como é que você vai interpretar para esse paciente? Você, a tua permissividade para esse paciente vai ser maior, uma vez que você vai acreditar mais, né? Tem gente que fala que, por exemplo, essa indução, ou um BRCA, né, como você bem colocou, ela depende muito do momento que você vai usar e tem que ser junto. Esse talvez seja um dos motivos que a magnitude também não foi bem, tinha um intervalo até de 4 meses. Ou não, você não acredita, é muito reticente, vai só no paciente mutado. Então, a primeira pergunta é naquele que não tomou nada, que é o paciente mais claro do estudo. E também, como é que você vai fazer naquele paciente realmente da nossa prática clínica que já recebeu um novo agente hormonal prévio? Você vai estar confortável de dar o combo? Ou aí você vai para um dado tipo Profound, só no mutado e acabou, e o não mutado você vai tratar com outras terapias? Como é que você vai fazer?
Eu sou da opinião que a combinação não é para todos os pacientes, isso eu tenho de forma muito clara. Mas eu não acho que só diferenciar pela mutação ou a não mutação consegue definir a questão. A gente está cheio de paciente que não é mutado e que tem um perfil, um fenótipo, vamos dizer, de um paciente mutado, que foi muito bem, muito mal na linha hormônio sensível, né, ficou aí 8 meses com sobrevida livre de progressão, com um novo agente hormonal. Então, e aí o primeiro sítio de metástase que ele progride no fígado, quer dizer, eu acho que a doença vai dando as caras, pensando no paciente, por exemplo, que a gente não identifica a mutação, e talvez epigenética ou outras coisas possam explicar no futuro por que que esse paciente vai pior que os outros, a despeito da gente não achar uma mutação biomarcador. Penso que aquele paciente que tem uma doença agressiva, né, que não é bozinho, que tem aí considerações em relação à performance e comorbidades, se ele não teve oportunidade de intensificação de tratamento na linha hormônio sensível, eu acho que esse paciente tem que ser olhado com cuidado quando ele tem a doença resistente à castração, porque a gente sabe que é uma fase de doença letal, uma doença extremamente agressiva no geral, Mas assim, a gente tem que individualizar, né? E aqueles pacientes que estão, que fizeram novo agente hormonal, a gente tem pouquíssimos dados, praticamente só o talazoparibe, né? O talaprol-2 permitia que esses pacientes pudessem entrar no estudo, e são só 8% dos pacientes. Então, no forest plot, né, da sobrevida de progressão radiológica, a gente vê que esses pacientes, mesmo os pacientes que usaram o docetaxel e aqueles que usaram novo agente hormonal, eles se beneficiaram do uso da combinação. Mas, mais uma vez, eu acho que a gente tem que individualizar. Eu acho que, assim, depende muito da agressividade da doença, né, desse período. Aí, pacientes, eu costumo dizer que o paciente que não tem uma doença convencional, eu acho que é o paciente que merece, talvez, ter intensificação de tratamento, mas isso tudo muito bem discutido, né, tendo em vista que não são coisas, não são categoria 1 de evidência, né? A gente tem que pesar muito na balança os prós e contras e as preferências do paciente e da família também.
Outro ponto importante desses estudos, né? Eu vou passar a bola para o Sandro, uma outra pergunta, é que esses são os primeiros estudos verdadeiramente no cenário recente de castração, que é a comparação não é placebo, né? Então, esse é um dado muito importante, a gente tem que levar isso em conta, podemos discutir, eu concordo que é um pouco complexa a discussão de medicina de precisão e rasgar a medicina de precisão, mas esses são os primeiros estudos que a gente realmente compara com braços ativos, isso é importante. Bom, no Brasil a gente só tem a aprovação do Propel, né? O Laparibe com a Abiraterona. Mas vamos imaginar de novo que o cenário está aberto, né? A gente pode fazer como for nas indicações recomendadas de cada um. Sandro, qual a peculiaridade de cada droga ali? Fala um pouquinho sobre perfil de toxicidade de cada droga e como é que você vai escolher tratamento quando isso acontecer, baseado no indutor de parto? Qual que é a tua preferência ou não? Vamos lá. É o Laparibe em dois estudos, grosseiramente, né? Desculpa, Laparibe num estudo, Niraparibe no outro e Talazoparibe no outro. Como é que você vai escolher a droga aí?
Perfeito. Vai ser novamente, quando costumo dar aula, eu até coloco um slide que a indústria sempre retira, né? Que é cheio de modelos, né? E aí as modelos são belíssimas e uma delas tem um sinal, né? E aí para algumas pessoas aquele sinal pode ser um charme, para outras pode ser um defeito. Querendo ou não, são três drogas que são muito boas, desde que colocadas nos seus cenários, as suas indicações precisas. Como todo inibidor de PARP, a gente tem uma certa influência, principalmente anemia, fadiga. E, teoricamente, quando a gente compara as três drogas, aí eu vou lhe falar precisamente, eu não tenho experiência nem com niraparibe e nem com talazoparibe, mas tenho experiência já de longa data com olaparibe desde as outras indicações. Então, não é uma droga lisa, não é uma droga o paciente não tenha nenhum efeito colateral, isso já na prática diária, independente do que os estudos mostram, então tem fadiga, tem anemia, porém, completamente manejável. Sim, a gente usa drogas muito mais pesadas, a gente usa drogas muito mais difíceis de utilizar. Então, sinceramente, eu não teria tanto receio em utilizar uma droga de poupar o paciente de uma dessas indicações, principalmente com o olaparibe, que é onde a gente tem mais mão. Os estudos mostram que o perfil de toxicidade é ligeiramente melhor também para o olaparibe. Mas como eu te falo, eu não sei se a Mi teve a oportunidade já de utilizar com braço com os pacientes em acesso expandido ou no estudo clínico, você também, para mostrar a prática. Eu, como tenho olaparibe, eu fico muito tranquilo, não é uma droga fácil, porém, a gente atento, a gente consegue sim manter a qualidade de vida, que eu acho que é o mais importante também. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com doença incurável. Quando a gente está lidando com doença incurável, é muito importante a gente ter esse cuidado com a qualidade de vida. E sabendo o que esperar de cada uma das drogas é extremamente importante. Então, se a gente manejar precocemente os eventos adversos, eu não tenho nenhum receio. E eu te falo que por hora, né, até ter experiência, mais experiência com outras drogas, para mim o Laparibe seria realmente a principal escolha.
Parece que o Laparibe tem um pouco menos efeito, principalmente mielotóxico, né? Que as outras drogas, tudo. E a gente vai mudando um pouquinho o perfil entre efeito gastrointestinal das drogas.
A gente tem um dado, Andrei, mas isso é pré-clínico, exatamente da concentração intramedular de cada um deles. e parece que o olaparib é que tem menor concentração intramedular. Então, por isso, teoricamente, justifica a menor mielotoxicidade.
E alguma preferência entre as drogas? Aproveitando isso, né, a gente teve os dados aí da ASCO desse ano sobre qualidade de vida, né, dos estudos PROPEL e do estudo Talapró. Então, o que que você tem de expectativa ou de experiência? Não sei se você tem. Eu não tenho experiência com talazoparib também. Eu tenho experiência, na verdade, com olaparib, e já acompanhei algumas pacientes com niraparib no cenário de ovário, né, que não é o meu foco de tratamento, mas. Qual que é a tua experiência? Qual que seria a tua percepção dessas toxicidades? E fala um pouquinho sobre o que foram esses dados de qualidade de vida.
Mil desculpas de abrir um parênteses. Olha a Bill aí revelando, né, os segredos. Doutor André acompanhando pacientes com câncer de ovário. Tá vendo? Mais uma revelação aqui, Biotalks.
Eu acho que, assim, em relação à deterioração de qualidade de vida, a gente não vê uma deterioração de qualidade de vida. É claro que isso é um pensamento automático toda vez que a gente pensa numa associação de tratamentos, ou seja, de uma sobreposição de eventos adversos. Mas, assim, é importante lembrar que a maioria desses eventos aconteceram aí nos primeiros 4 meses, e a tendência foi de recuperar até o sexto mês. Então, para pensar, mas esse paciente vai usar essa droga por 2 anos, quer dizer que ele vai ficar sofrendo 2 anos. Então, é lembrar que existe um time também para esses efeitos colaterais, e que passando desse período aí, mais ou menos velocidade de cruzeiro, né? Acho que uma questão do talazoparib é a questão do 17% de neutropenia grau 3, além de uma maior taxa de anemia do que a gente vê no PROPEL, por exemplo. Isso é uma coisa que eu acho que tem que levar em consideração, né? A anemia, a gente está bastante acostumado a manejar, os pacientes transfundem, fazem fator, mas a questão aí da anemia da neutropenia para uma droga de uso contínuo, eu acho que é uma coisa que, para mim, tenderia, né, a pensar a respeito. Olaparib, a gente é uma droga mais antiga que a gente está mais acostumado a usar. Eu também tenho paciente antiga, né, de câncer de ovário que fez 2 anos de olaparib adjuvante, e enfim, também foi mais ou menos isso que eu vi na prática. E tem paciente também com PROPEL que, mas aí nos primeiros 2 meses que a gente vê um pouco de questões aí relacionadas a esses efeitos colaterais, principalmente trato gastrointestinal e depois mais velocidade de cruzeiro, mas eu acho que tem vários pontos para serem discutidos.
E em relação à qualidade de vida, Sandro, o que que você achou dos dados? A gente já sabia que, né, a abiraterona e a enzalutamida nos estudos iniciais, né, de primeira linha, né, que eram os estudos PREVEIL com ENSA e estudo com V302 com AB, nesse cenário de primeira linha de recente castração, tinham dado benefício de qualidade de vida para esses pacientes, não só nos desfechos ali que a gente tinha, né, em termos de tempo para quimioterapia, progressão de doença e por diante, mas também como qualidade de vida. O que que você viu, o que que você achou dessas qualidades de vida aí na análise PROPEL Talapro e como é que você pode transportar isso para a prática clínica?
Pois é, Andrei. Entendendo e fazendo uma matemática, vamos dizer, uma matemática meio burra, vamos lá, que é aquela somando dados de estudos diferentes, a gente pode fazer uma lógica. Tá? Se eu tenho uma abiraterona que melhora a qualidade de vida, e a gente tem, está corretíssimo, está mais do que garantido, e não só a abiraterona, tá? Qualquer um deles, os novos agentes hormonais, e eu tenho uma associação. E comparado com ele, eu não pioro a qualidade de vida. A gente sabe que tem uma maior toxicidade, mas algo interessante, tá? Principalmente de olaparib com abiraterona, eu não tenho um sinergismo de toxicidades. Quando a gente olha o perfil de toxicidade, parece muito a toxicidade plena da abiraterona e a toxicidade do olaparib. Então eles não estão se somando e multiplicando, digamos assim. Porque quando você olha a taxa de descontinuidade de abiraterona nos dois braços, é exatamente igual. Então, é muito parecido. Então, eu não estou aumentando essa toxicidade. Estou acrescentando apenas a toxicidade do olaparib. E aí, quando você olha os gráficos de qualidade de vida, você vê um pouquinho mais abaixo, mas sem grande significância estatística. Então, é meio que mantido essa qualidade de vida. Então, se eu tenho um paciente que realmente o benefício é inquestionável de quantidade de vida, E a gente tem que lembrar do seguinte, existem, por incrível que pareça, pacientes, e tem estudos mostrando isso, tem pacientes que estão dispostos, inclusive, a abrir mão de uma certa quantidade de vida a favor de qualidade de vida. Isso a gente tem. Tem dado que o paciente está disposto a liberar 9 meses de quantidade de vida a favor de zerar a possibilidade de ter fratura óssea, por exemplo. Então, assim, então é um dado que a gente tem que realmente prestar mais atenção e trabalhar melhor. Porém, como mostrou os dois estudos, tem, se você olhar as curvas, eles são um pouco inferiores, mas é não inferior, ele é igual, vamos dizer assim. Então, isso me deixa muito tranquilo. Mas, mais uma vez, eu acho que o mais importante para quem pretende utilizar é estar ciente exatamente do perfil de toxicidade. Nós, como oncologistas, muitas vezes a gente esquece. A Ami falou muito bem, quando você fala, a gente está acostumado com anemia, mas aí você tem uma neutropenia grau 3, e a gente está acostumado a saber indicar o tratamento, mas às vezes o manejo dos eventos adversos fica como uma segunda opção. Então, mas aqui em todo qualquer tratamento, a gente tem que chamar atenção, a gente tem que focar nesses efeitos colaterais, porque se eu consigo manejar logo no início, né, a gente consegue manter o paciente em tratamento. Quanto mais tempo ele manter em tratamento, maior vai ser eficácia, mantenho qualidade de vida, mantenho a quantidade de vida e mantenho todos os benefícios do tratamento.
Legal, gente. A gente chegou, acho que conseguiu fazer um belo overview, né? Desses pacientes, né, durante esses pacientes, com a chegada aí, essas combinações, que eu acho que ainda vai dar muita discussão, viu, pessoal? Acho que a gente ainda vai ter muita coisa, a gente vai, acho que, aprender bastante coisa, e dizer que, na verdade, esse cenário ainda deve mudar, né? Provavelmente na ESMO desse ano a gente vai ter o dado de um estudo interessante, que talvez seja o primeiro estudo que vai nos responder um sequenciamento de tratamento após o novamente hormonal, que é o estudo CONTACT, né? O estudo CONTACT 02 é o estudo que está valendo teso e cabrio versus novamente hormonal em pacientes que falharam novamente hormonal. Então, a gente vai ter realmente pacientes que utilizaram e, né, a gente vai talvez confirmar que novamente hormonal e novamente hormonal não é tão bom, mas não sabemos se uma outra combinação aí, que completamente diferente do nosso dia a dia, né? A teso e cabrio, imunoterapia, o TKI e tal, vai ser talvez melhor do que esse sequenciamento. E em breve, né, ano que vem, um dado que, na verdade, o Brasil até foi super importante nesse estudo, foi sobre o PIS3, né, todos vocês recrutaram muitos pacientes, né, a gente contribuiu com o estudo do IORTC, né, o time do ACOG, onde a gente vai ter os dados de sulfigo com enzalutamida versus enzalutamida, num estudo aí, sim, muito semelhante a Propel, Italapró, porque vamos dizer, Propel e Italapró, que são populações ITT, vamos chamar assim, né? Claro, tem as avaliações de BRCA, mas os estudos colocaram todos os pacientes, né? São estudos onde os pacientes só tinham recebido ADT previamente, esse estudo também era só ADT, e aí aqui, na verdade, faziam novamente hormonal com ou sem rádio, acho que vai ser algo a mais, a gente talvez vai começar a colocar, bom, talvez os mutados vão para combo com PARP, será que talvez os não mutados vão para combo com rádio, quer dizer, com população selecionada já aumentar essas diócias, acho que muita coisa mudará nos próximos anos. Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir. E, na verdade, o mais importante são para os pacientes, né? Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês, Milena, Sandro. Vocês, além de tudo, moram no meu coração. Vocês sabem bem disso, porque eu sempre falo para vocês. Agradecer bastante a vocês. Agradecer o apoio da AstraZeneca, o time da Bio aí por trás de tudo isso. E, de novo, falar para todo mundo, deixar de seguir a gente nas mídias sociais e dar uma olhadinha no site. Com bastante conteúdo, não só como esse e outros, www.bioeducation.com.br, assim também como seguir aí como o Sandro faz, botar lá na, como é que é, Sandro? Bota nos preferenciais, né? Na estrelinha, né?
Eu tô esperando o Andrei falar assim, olha, para curtir mais conteúdos como esse, siga a gente, inscreva-se no canal, aperta no sininho, né? Eu tava esperando esse comentário.
Apesar disso aí, gente, quem puder segue a gente aí, como você ainda falou, no sininho, no canal, que vai ser bem legal. E outra, vou deixar aberto aqui, a gente sempre deixa no final. Quem quiser, manda aí sugestão de tema pra gente discutir, tá? Manda um caso clínico em off, manda pro nosso e-mail, a gente discute o caso clínico. Sei lá, manda o tema aí, vocês podem ajudar a gente a fazer os próximos temas de BioTalks. Muito obrigado, gente.